Audiobook grátis apresenta Não Posso Mais. Cada vez que minha mulher, a alguma das minhas observações, replica. Com um arzinho petulante e impertinente, é? Com o meu dinheiro. Se luxo é porque posso, tenho ganas de me atirar pela janela é. Esfacelar os miolos na calçada. Meu dinheiro. É fantástico prestígio que. As senhoras ligam a miserável meia dúzia de contos de réis que porventura tragam para o lar de um marido pobre. A minha julga-se invulnerável está dentro do seu dote como um guerreiro medieval dentro da sua cota metálica de malhas apertadas. Se alguma bala a atingisse, viria de ricochete ferir quem está tal desprevenido a seu lado. De mais a mais. Zizinha. Afinal, como todas as mulheres. É de uma ignorância deplorável em tudo que concerne a negócios e espírito prático. Não quer que se bula no seu dinheiro e deseja que o seu dinheiro cresça. Supõe talvez que dote é sinônimo de elastici. E 70 eles e elas. Dade. De eternidade. Ora, afinal, o dote. Foi de 50 contos só. Uma miseria. É verdade que eu não tinha nada. Mas também não ando a falar do meu dinheiro um. Com esses magros 50 contos já compramos. Uma casa no valor de 30. Joias no valor de 10. Um piano. Só para ela, no valor de 2. Baixelas e alfaias no valor de 8. Vestidos e chapéus no valor de 80. Fora o resto, assinaturas em teatros, carros, recepções, bombons, estações em Caldas e em Petropolis, perfumarias finas, e mais isto e mais aquilo, e o dote da menina de si conservar de pé, como uma das pirâmides do Egito, deixando cair do cocuruto ininterrompidamente chuvas de diamantes e de moedas de ouro. Em parte aquilo são ideias incutidas por minha sogra. Na opinião das duas, tudo no mundo se pode desmoronar, desfazer, ruir, voar pelos ares em átomos invisíveis, ou meter-se com estrondo pelo chão abaixo tudo. Cidades, montanhas, reputações, o inferno, menos o dote de 50 contos, sempre fecundo, poderoso e intangível como o céu. Caramba, que é preciso mesmo não ter ideia nenhuma desta engrenagem devoradora, trituradora, que é a sociedade, para se chegar a conceber e nutrir juízos tal estapafúrdios. Não é à toa que chamam as mulheres cabeças de avelã xoxa. Estou capacitado que para elas não há nada de positivo. Disseriu. Tudo é efêmero como o amor. Até certo ponto acho natural que o dinheiro as envaideça e que elas o adorem. Sem ele. Sem ele a mulher não seria essa flor rara de estufa luxuosa. Por quê? Digam o que disserem, a beleza natural é insipida como a água. De que vale a uma infeliz ter um corpo de ninfa ou linda deusa paga, se não tiver um colete bem talhado, feito sob medida? De nada. A minha prática pôde afirmá-lo, de nada. Afinal, que a mulher? Nós os homens levamos a dizer, e disso talvez sejamos um pouco culpados, que ela é o maior luxo da natureza e que só nasceu para um fim, agradar-nos. Está aí talvez a origem da sua garridice. Apesar de que hoje parece que já não se admite que uma moça consuma a vida em frente ao espelho, a frisar cabelinhos, a pintar sobrancelhas e a empomadar as faces. A moda é outra. Mas vai eu dizer à minha rica mulherzinha que ela não acompanha a moda. Saltar-me-ia ao pescoço. Seria capaz de esmagar-me. Coitada. Acompanhar a moda é a sua ocupação mais doce. Inda se ela a acompanhasse sozinha. Mas o que me faz andar por estes malfadados armarinhos com amostras de fitinhas de seda e de rendas na algibeira? O mais apurado dos martírios, de que os santos, por glória deles. 172 F. Les e elas escaparam, é a tremenda peregrinação que uma ou outra vez Izinha me impõe de acompanhar aos armazéns da avenida ou da rua do ouvidor. Chega a minha vez de encouraçar-me na armadura da paciência. Minha mulher exige a minha opinião sobre os cortês que o caixeiro expõe evangelicamente sobre o balcão. Aponta um. Aponta outro. Indaga. Volta-se para mim. Hesito. Aborrece-se. Também ela está perplexa. Mas insiste afinal em olhar para um dos cortês. O caixeiro sorri. Ela segreda-me confusamente. Não entendo, mas digo que sim. Já ela finge que não quer o vestido de que mais gosta, borboleteia. Eu sofro calado. Puxo o relógio, ela mua. Pede de novo a minha opinião. Gaguejo uns monossílabos. Não. Sim. É. Morto por me ver na rua. Quando julgo tudo concluído, ela faz vir mais fazendas. Zero caixeiro sorri. Minha mulher acha tudo caro. Dá muxoxos, afasta-se, aproxima-se, apalpa os tecidos. Arranja o véuzinho, apronta-se para sair. Enfim, saímos. Mas voltamos da porta. Ela decide-se, compra tudo, eu pago tudo. Outra vez na rua, mal vou espairecendo ao ar livre, ela amargura-me afirmando que não comprou os cortês a seu gosto, mas ao meu. Prevê um fiasco. Proponho que volte, que desfaça o negócio, substituindo as compras por outras. Não, já agora não quer. Fará outros vestidos, só, a seu gosto. Se à vista de tal ameaça eu lhe pondero ou antes, insinuo, que as toiletes já me parecem demais, salta a maldita frase, é com o meu dinheiro, e não tenho remédio senão calar-me muito bem caladinho, porque se reajo, é pior. Oh, se eu adivinhasse, teria, mil vezes juro, ficado solteiro toda a vida, ou casado de preferência com uma mulher pobre, bem pobre, que me devesse tudo. E que me olhasse embevecida quando eu lhe proporcionasse meios de comprar um corte de lã nas liquidações de fim de ano. E verdade que detesto as mulheres mal arranjadas. Mas tudo, inclusive a convivência de uma delas, seria preferível a sofrer a injúria torpe dessas palavras brutais. Quando minha mulher fala no seu dinheiro, o timbre de sua voz muda de tom é. Vibra com sonoridades de sino rachado, que me arrepiam as carnes. Dá-se então um fenômeno muito esquisito e que eu faria notado de um homem de ciência, como meu antigo professor de física, se o caso não exigisse do meu orgulho a mais perfeita discreção. Cada vez que minha mulher alude ao seu dinheiro, vejo as palavras saírem-lhe da boca como diabos do inferno, com corpo, rabo, chifres e tudo. Até já percebi que os diabos representam as consoantes agudas, esgalhadas, angulosas e retorcidas as vogais, essas vêm representadas por bruxas gordas, de bocas redondas, que se voltam para mim numa assoada. De carnaval. Sobe-me então o sangue à cabeça e afogam-me as palavras de protesto na garganta. Ah, de que são capazes as mulheres frágeis? As tímidas criaturinhas cantadas pelos poetas. A mais sossegada enrola-nos como a biscoitos. Aí está quem olhar para minha não a julgará capaz de certas ousadias. É débil. Com os ossos tal finos, que a menor compressão ou torcedura os faria estalar como gravetos. E a pieguice que ela derrama naqueles olhinhos garços, mais doces que a cauda da mangaba madura, quando fala em amor, mais que se tornam de aço quando abre a porta a sua frase atrevida, é com o meu dinheiro. Se não fosse o medo do escândalo eu diria, pois guarde o seu dinheiro e eu vou-me e me. Mas cá estou eu a pensar tolices. Embora para onde? Fazer o quê? Afinal ela não diz aquilo por mal. São vícios de educação. A mãe é de uma ignorância pasmosa e de absoluta falta de critério para. Meu sogro outro que tal? Se eu não tivesse entrado para a família. Não sei que seria deles. Coitados.